Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.
Quatro pontos de diferença do líder para o segundo, três pontos separam o terceiro do sexto classificado. A jornada 21 leva o Braga à Luz, o Porto a Guimarães e o Rio Ave a Alvalade. Bem-vindos a mais um Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Viva João Nuno Coelho.
Boa tarde, Teófilo.
A jornada 21 arranca esta noite em Setúbal, com o Vitória Gil Vicente. Amanhã, um dos destaques, o líder Benfica recebe o Sporting de Braga. É uma final.
Exato. É normal que agora, apesar de faltar ainda 14 jornadas para o fim do campeonato, mas é natural que agora, depois da vitória do Porto sobre o Benfica, que diminuiu a desvantagem para 4 pontos, diria eu que é provável que, a propósito de encontros dos dois candidatos, surja o habitual discurso: agora cada jogo é uma final. Portanto, nada melhor do que uma jornada exigente, tanto para Porto e para Benfica, logo a seguir ao tal clássico, para acentuar um pouco também este dramatismo e esta emoção, até porque o restante calendário dos dois principais candidatos, únicos agora, nem parece especialmente complicada. Portanto, qualquer jogo com um grau de dificuldade teoricamente superior faz soar, no fundo, os alarmes. E olha, por exemplo, o campeão Benfica, depois de receber o Braga, os jogos mais complicados, aparentemente, que tem até ao final do campeonato serão as idas a Vila de Conde e Famalicão e a recepção ao Sporting, enquanto o Porto enfrentará ainda saídas a Braga e a Famalicão e receberá também os Leões.
Entramos então a fundo nesta jornada. Benfica-Braga amanhã, 6 da tarde, é um dos jogos de cartaz da jornada 21.
Sim, é um facto que o Benfica somente perdeu 6 pontos em 60 que já disputou neste campeonato, aliás todos com o Porto. Mas, além do eventual abanão emocional que pode afetar a equipa depois da derrota no Dragão, o Benfica também não parece estar a passar pelo melhor momento da época, em termos exibicionais e até também de resultados. Simultaneamente, o próprio Bruno Lage, no final do jogo com o Famalicão para a taça, disse que a equipa demonstrava algum desgaste físico na sequência de 4 jogos em 11 dias. Ora, este jogo com o Braga será o 5º em 15 dias, portanto vai-se acentuar ainda o eventual desgaste, enquanto o Braga fez nestes últimos 13 dias apenas 2 jogos. Isso poderá eventualmente ser uma vantagem para os bracarenses, além de que, a juntar esta vantagem, poderá também estar a fantástica campanha recente do Braga, que com Ruben Amorim, em 8 jogos ganhou 7 e empatou 1, sendo que dos que ganhou, 3 foram contra grandes, 2 vezes com o Porto, 1 vez com o Sporting, e ganhou, obviamente, a Taça da Liga. Portanto, muito moralizado o Braga nesta altura, a tentar aproveitar algum tremer do Benfica eventual após a perda de 3 pontos no Dragão, e também a tal menor, digamos assim, qualidade exibicional do Benfica neste momento. Eu acho que algum dos receios do Benfica relativamente a este jogo poderão passar também por algumas debilidades defensivas recentes da equipa. Repara que sofreu golos nos últimos 4 jogos, um total de 8 golos, isto dá uma média de 2 por encontro, quando antes disso a sua média geral da temporada não chegava a 1 gol sofrido por partida. Além disso, e talvez ainda mais preocupante, é que essa debilidade defensiva se estende também aos jogos em casa. Há 55 anos, desde 1965, que o Benfica não sofria 2 golos por jogo em 3 partidas consecutivas do campeonato, ou da temporada, mais corretamente dizendo, em casa. Foram jogos com o Rio Ave, com o Belenenses e com o Famalicão, que ficaram todos 3-2 a favor dos encarnados. E ainda mais porque essas debilidades defensivas parecem estar muito concentradas no lado esquerdo da defesa. Eu acho que os adversários já perceberam isso e têm insistido mais por esse lado. Basta dizer que dos tais 8 golos concedidos nos últimos 4 encontros, 6 tiveram origem nesse flanco da defesa do Benfica. E se a isso acrescentarmos que o Braga tem bons números ofensivos, é óbvio que o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato continuam a pertencer ao Benfica, mas, por exemplo, o Braga pode-se gabar de ser a equipa que tem o 2º melhor score em termos de remates à baliza, até acerta mais vezes no alvo que o próprio Benfica, 5.7 contra 5, e tem o mesmo número médio de remates na área. Agora, o que tem sido realmente a grande arma do Benfica tem sido a eficácia ofensiva, anda quase nos 50% de aproveitamento das ocasiões de golo, e nesse particular, o Carlos Vinícius e o Pizzi são um caso sério. O Carlos Vinícius leva 14 golos na Liga e o Pizzi 12, são os melhores marcadores, são também os jogadores mais influentes do campeonato, porque também assiste insistem muito, e este jogo tem a particularidade de reunir no mesmo relvado os quatro melhores marcadores da temporada futebolística nacional. Lá está o Pizzi com 22 golos em todas as competições, o Vinícius com 19, e os jogadores do Braga, Paulinho e Ricardo Horta, com 17 golos cada um. Isto poderá ser bom sinal para realmente um jogo com emoção e com golos.
Promete este jogo da Luz? As probabilidades?
A probabilidade, sim, 60% para o Benfica, também baseado no facto, nos últimos 10 jogos, na Luz contra o Braga, ter ganho 9. E com muitos golos marcados, por exemplo, a época passada ficou 6-2, para um empate 25% e vitória do Braga 15%.
Logo a seguir ao jogo da Luz, o Rio Ave Sporting, marcado para as 8:30, é outro dos jogos em destaque neste Números Redondos.
Sim, os Vila Condense até estão atrás do Sporting, são quintos, enquanto o Sporting é terceiro, mas estão apenas somente 3 pontos atrás dos Leões, de tal forma que se tudo corresse bem a favor do Rio Ave, uma eventual vitória em Alvalade, com derrota do Braga na Luz e um empate ou derrota do Famalicão na recepção ao Aves, o Rio Ave podia alcançar o terceiro lugar no final desta jornada. Portanto, isto é uma motivação extra para os riavenses. Até já ganharam ao Sporting 2 vezes em Alvalade na presente temporada, para o campeonato e para a Taça da Liga, mas isto foi antes da chegada do Silas. Além disso, o Rio Ave tem menos derrotas no campeonato do que o Sporting, 6 contra 7, menos golos sofridos, 20 contra 22, e apenas menos 3 golos marcados, 28 contra 31. E acresce dizer que nos últimos 6 jogos de todas as competições o Rio Ave só perdeu 1 e foi para a Taça, e só por 3-2 no Estádio da Luz. Para o campeonato ganhou 4 em 5 e o outro resultado foi um empate, enquanto o Sporting tem um registro muito mais negativo. 3 vitórias e 3 derrotas, duas delas em casa com o Porto e com o Benfica, e portanto, neste momento, maior turbulência em Alvalade, o que poderá beneficiar a equipa de Vila de Conde, que ainda por cima, obviamente, joga em casa, e aí até nos últimos 10 jogos venceu 2 vezes e empatou 3 com o Sporting.
O que refletem os números em termos de probabilidades, João?
25% para o Rio Ave, empate 30%, probabilidade para o Sporting de vencer 45%.
No domingo em Guimarães, outro jogo também a ter em conta e atenção nesta jornada 21, a visita do Futebol Clube do Porto de fronte ao Vitória a partir das 5:30, numa casa onde o Porto não se tem dado muito bem nos últimos anos.
Mesmo nada bem. A vida não tem sido nada fácil para os portistas nas últimas visitas a Guimarães. Em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E, por exemplo, na época passada, os portistas perderam 5 pontos com a vitória de Guimarães. 3 em casa e 2 em Guimarães. E esses pontos perdidos acabaram por ter importância e um peso grande no desfecho do campeonato. Há mesmo um detalhe curioso na história recente das visitas do Porto ao berço. No século XXI, desde 2001, que em apenas numa ocasião, uma vitória portista em Guimarães, já na segunda volta, não correspondeu à conquista do título, aconteceu em 2016-2017. É quase que um oráculo a visita do Porto ao Castelo. A verdade é que sempre que isto acontece na segunda metade da Liga, normalmente se o Porto ganha em Guimarães é campeão. Houve então a tal exceção, o ano passado, por exemplo, empatou à 20ª jornada, desta vez o jogo é à 21ª, e depois acabou por perder a vantagem que tinha para o Benfica. E se é um facto que a equipa de Ivo Vieira apenas está no 7º lugar do campeonato, mas também tem apenas menos 4 pontos do que o 5º e o 6º, que são o Rio Ave e o Famalicão. Por outro lado, também só tem mais 2 pontos do que o Santa Clara e o Vitória de Setúbal, portanto, esta é uma altura muito importante para o Vitória de Guimarães no campeonato. Mas dizia eu que, apesar disso, é uma equipa que pratica bom futebol, assume-se como o 3º melhor ataque da Liga, com 33 golos, mais 2 que o Sporting, menos 11 que o Porto, e até se pode orgulhar de ser o conjunto com mais remates efetuados, em média, por encontro. Os portistas estão em terceiro lugar neste particular, mas tanto em termos de remates na área como em remates no alvo, há uma grande semelhança entre as duas equipas. Portanto, será um encontro com certeza muito disputado e o Porto vai sofrer para vencer, se quiser vencer, em casa do 5º melhor em termos de resultados enquanto visitado e a 3ª equipa que concede menos golos nesta condição, apenas 8 golos, contra 5 do Porto e 5 do Benfica. Claro que para o Vitória será fundamental manter ao longo do jogo uma boa capacidade defensiva nas bolas paradas, porque o Porto, depois de uns jogos sem marcar de bola parada, voltou em força contra o Académico de Viseu na segunda mão da meia-final da Taça e os 3 golos que marcou foram todos na sequência de lance de bola parada.
Fechamos então com as probabilidades à volta deste Vitória Futebol Clube do Porto.
20% de probabilidades para a vitória do Vitória, empate 30%, Porto 50%.
Os jogos aqui em destaque são todos para acompanhar também amanhã e no domingo na TSF. Foi um gosto, João, até para a semana.
Como sempre, obrigado.
Estamos de volta volta na próxima sexta-feira para mais um Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Bons jogos e bom futebol.
Números Redondos. Patrocínio Placar.pt.